Italiana.
Rádio Italiana. A Itália no Brasil via internet.
Na Rádio Italiana vamos falar hoje sobre ópera e o nosso convidado é um dos mais famosos críticos e pesquisadores de ópera do Brasil, Sérgio Casoy. Olá, Sérgio Casoy, prazer em tê-lo aqui na nossa programação, aqui na Rádio Italiana.
Olá, caros amigos da Rádio Italiana.
Bom, Sérgio Casoy, primeiramente eu gostaria que você contasse para todos os nossos caros internautas da Rádio Italiana o início da sua carreira como crítico e pesquisador de ópera.
Se é que se pode chamar de carreira, isso é um hobby que acabou se tornando profissão. Eu gosto de ópera desde adolescente e entrei nela através dos discos de 78 rotações que a gente ouvia quando criança em casa. As vozes é que me atraíram para entender o que elas estavam fazendo dentro da ópera. E num determinado momento veio a compreensão total de um espetáculo de teatro onde os artistas, em vez de utilizarem o texto falado, utilizam a voz, o canto, como forma de contar a história ao público que está sentado lá no teatro. Daí para frente o resto todo decorre. Uma questão de curiosidade e de investigação. E de uma grande vontade de dividir esta paixão com todos os amigos, com todos os ouvintes.
Agora, Sérgio Casoy, por que é tão difícil a divulgação da ópera aqui no Brasil?
Hoje é muito mais fácil do que foi há 20 anos atrás. Hoje, realmente, o trabalho das rádios, esse trabalho que você faz, a possibilidade de você conseguir, com preços acessíveis de mídia, comprar disco de ópera na banca de jornal, você conseguir comprar DVD de ópera de prensagem nacional, diminuiu um pouquinho o desconhecimento, mas ainda há um grande espaço a se percorrer, porque houve uma época em que erradamente as montagens do Teatro Municipal aqui em São Paulo, por exemplo, custavam tão caro que se tornou privilégio de um determinado grupo de pessoas ricas. Então, a ópera recebeu aqui e nas grandes capitais do mundo a pecha de ser alguma coisa reservada a uma espécie de aristocracia oligopólica. Então, você tem aí que desmistificar isso, e isso está acontecendo hoje devagarinho quando você vê gente de jeans e camiseta ao lado de pessoas de terno e gravata nos teatros municipal, no Metropolitan de Nova York. Em Roma, as pessoas vão porque gostam de ouvir. Mas é, como eu disse, um longo caminho ainda para divulgar e tornar popular, né?
Na Rádio Italiana nós estamos conversando com um dos mais famosos críticos e pesquisadores de ópera do Brasil, Sérgio Casoy. Agora, Sérgio Casoy, para todos os nossos internautas leigos, eu gostaria que você fizesse uma breve explanação sobre o que é a ópera.
A ópera é uma peça de teatro que alegremente se apropria de uma série de outras ferramentas das outras artes. É uma peça de teatro com todos os elementos do teatro, figurino, iluminação, cenários. É, ao mesmo tempo, um espaço para que os cantores, os intérpretes cantem. A história, como eu disse há pouco, é contada de forma cantada. E muitas vezes carregada também pela orquestra sinfônica que acompanha esses cantores. Então é um universo todo particular, multifacetado, que não se pode classificar como qualquer uma das outras artes. É uma arte complexa, mas com a grande facilidade de atingir diretamente o espectador lá no fundo da alma, do coração, sem ter necessidade de grande erudição. Essa história de que você precisa ser estudioso, conhecer profundamente música para entender ópera, é mentira, porque senão todos aqueles imigrantes italianos que vieram para o Brasil no início do século, nos anos 20 e 30, não cantariam as árias e não as conheceriam tão bem. A ópera, principalmente a ópera italiana, é muito mais folclore do que arte erudita.
E como surgiu a ópera, Sérgio Casoy?
A ópera é, como a gente costuma dizer entre os amigos, a única das artes que tem uma certidão de nascimento passado em cartório. A gente sabe que ela surgiu exatamente no carnaval de 1597 em Florença, quando um grupo de estudiosos, de intelectuais que se reuniam para debater vários aspectos da cultura grega, que se chamava Camerata Fiorentina, também chamada Camerata dei Bardi, porque o mecenas que financiava essas reuniões era Giovanni Bardi, um conde que era também banqueiro, Numa determinada reunião, eles resolveram, humanistas que eram, tentar recriar aquilo que eles achavam que talvez tivesse sido o antigo teatro grego, o teatro grego clássico de Sófocles, Ésquilo, esse pessoal todo. Então, eles trataram de afastar o coro, porque naquela ocasião a música que se fazia, a música vogal, era madrigalesca, portanto com uma série de vozes ao mesmo tempo. Afastaram o coro e colocaram, deram primazia à voz individual, porque afinal de teatro se tratava, então era necessário que se conhecesse, que se entendesse muito bem o texto. E o Galilei, o pai do físico, que era um dos grandes membros desta academia, achava com razão que os madrigais, com as suas sucessivas ondas sonoras, não permitiam que se entendesse bem o texto. Então, numa tentativa de se recriar o antigo teatro grego, se coloca uma voz individual acompanhada de pouquíssimos instrumentos e se cria um estilo de declamação que em italiano recebeu o poético nome de recitar cantando. Esta é a origem da ópera. Cria-se um tipo de espetáculo, um teatro levemente cantado, levemente entoado, com pequeno acompanhamento de poucos instrumentos.
Bom, Sérgio Casoy, nós recebemos vários e-mails dos nossos caros ouvintes e internautas da Rádio Italiana, sempre questionando informações da ópera, curiosidades, e eu gostaria de saber, na sua opinião, qual é a ópera mais famosa da Itália?
Ah, uma boa pergunta. Há uma série delas. O que acontece é que o que nós conhecemos, o que se pratica nos teatros do mundo em termos de ópera italiana, basicamente é o romantismo, essa corrente do século XIX. Então, algumas óperas de Verdi são bastante conhecidas. Eu vou te responder no plural porque não existe uma, né? Algumas óperas de Verdi, como Rigoletto, Trovatore, Traviata, Aida e Otelo, são bastante conhecidas. As óperas do período central de Puccini, Tosca, Butterfly, La Bohème, as óperas do Verismo, um movimento realista do final do século XIX, contemporâneo de Puccini, ali, Cavalleria Rusticana, Pagliacci, são alguns dos exemplos das óperas que nós ouvimos com mais frequência por aí, que se gravam muito, que se representam muito. Mas há de se ter presente que, considerando só a produção italiana de 1597 até hoje, nós devemos estar representando nos teatros do mundo nada mais do que 6, 7, menos de 10% de toda a produção, de toda a composição. Domenico Scarlatti, por exemplo, escreveu 75 óperas. Gaetano Donizetti, já no século XIX, escreveu mais de 70 óperas. E a gente ouve muito poucas delas. Tem muitas delas que ficaram esquecidas e que são frequentemente redescobertas pelos pesquisadores que estão em cena e montam. Agora, nos últimos 30 anos, que é um período recente para quem analisa a história da música, o barroco italiano renasceu com toda a sua força. Então há pesquisas constantes e remontagens de óperas de Vivaldi que estavam na gaveta aí há 200 anos.
E quantas vozes existem numa ópera, Sérgio Casoy?
Depende da composição. No romantismo, normalmente, como diria lá o Machado de Assis no seu famoso livro aqui em Casborba, o soprano e o tenor se amam, e o barítono quer tomar o soprano do tenor sob a vista complacente do baixo. Normalmente você tem 4 ou 5 vozes principais. Mas há um período, no período barroco, você tem 8 ou 9 cantores. Isso vai, o número de cantores vai diminuindo conforme aumenta o custo de você fazer uma ópera ao longo do tempo. Então, na primeira metade do século XIX, a tendência é que houvessem mais personagens, inclusive personagens secundários, que na nossa linguagem a gente chama de comprimários. Basicamente, você sempre tem um par amoroso e mais 2 ou 3 cantores. Normalmente, a média, digamos, são de 5 a 6 cantores principais.
E por que, em geral, as óperas são trágicas?
Porque o romantismo, que é, como eu disse, o segmento da ópera que é mais popular, no romantismo, na literatura romântica, sempre se morria por amor. É uma postura diferente do classicismo. Se você tomar as óperas, algumas das óperas do Rossini e de Mozart, por exemplo, você verá que ali o que se interessava era se passar a moral da história, para induzir as plateias a viverem bem e agirem bem. Com o advento do romantismo, onde a morte por amor faz parte integrante da composição dos romances nos quais as óperas se baseiam, a tragédia no palco acabou sendo fator dominante.
Na Rádio Italiana, nós estamos entrevistando Sérgio Casoy, crítico e pesquisador de ópera. Agora, Sérgio Casoy, ultimamente tem surgido vários cantores intitulados lírico popular. Você é a favor desse segmento musical?
Sim. Eu sou a favor de qualquer tipo de arte, qualquer tipo de música que seja feita com bom gosto. E essa coisa que a gente chama atualmente de crossover, a fronteira entre o erudito e o popular, tende a se dissolver. Eu volto sempre à origem da ópera, logo depois que ela surge, surge nos palácios, surge em meio a uma aristocracia como espetáculo fechado. Mas já em 1630, em Veneza surge o primeiro teatro pago. E a partir daí a revolução é extraordinária, porque como você tem um público pagante, você deve conversar com o público, você deve fazer arte com a linguagem desse público. O que não quer dizer fazer arte ruim. Não, eles faziam arte muito bem feita, mas a ópera se populariza de tal forma e se torna música popular, a ponto de você, na Itália do século XIX, principalmente antes da unificação, quando as reuniões de pessoas eram proibidas, você tinha 400 teatros de ópera, muitos deles em pequenas cidades, da dimensão de cinemas do interior nosso, aqui do Brasil dos anos 40, 50. E o público afluía porque podiam se encontrar sem ser perseguidos pela censura, pela polícia, e ao mesmo tempo ouvir música que os deixasse contentes, os fizesse descansar num fim de semana. Então, o conceito da ópera como música popular é muito grande. Depois, você pode inverter as palavras, e como é que a gente não chamaria de clássicas canzonetas napoletanas como Sole Mio, como Torna Sorrento? Tanto que os cantores de ópera frequentemente as interpretaram e continuam interpretando estas canções. Não vejo, portanto, nenhum problema em que uma voz lírica seja utilizada em qualquer tipo de repertório, desde que isso seja feito com bom gosto, com respeito às intenções dos autores e com respeito à arte, principalmente.
Agora, como fazer, Sérgio Casoy, para que a ópera se popularize aqui no Brasil?
Nós vivemos um momento feliz em que o mundo inteiro faz as traduções do texto que está sendo cantado e os projeta no teatro. Infelizmente, nós vivemos um momento muito delicado de crise e de conjuntura ruim para a ópera, porque o Teatro Municipal de São Paulo e o Teatro Municipal do Rio de Janeiro estão fechados para reforma, são reformas longas que a gente não sabe quando vai acabar. Os pequenos grupos que estão lutando para montar suas óperas estão encontrando dificuldades de patrocínio. Ópera não é uma arte que dê lucro, você não pode pensar em lucrar, isso é uma coisa que você sempre precisa de patrocínio, assim como os hospitais e as escolas públicas precisam de patrocínio também. Para popularizar, a gente tem feito, eu pessoalmente, um pequeno trabalho de concertos comentados em pequenos espaços, com 3 ou 4 cantores. A gente vai lá e explica por que o sujeito está chorando em alemão, ou dando risada em francês, ou rindo em italiano. O público assimila essas rápidas explicações, ouve a beleza da música e sai dali com vontade de ver mais, né? Há também as reuniões que nós fazemos, por exemplo, no Instituto Italiano de Cultura, onde a gente exibe 3 vezes por mês 3 óperas completas comentadas, né? Ali a gente faz em função da especificidade da casa, com legendas em italiano. É um trabalho de divulgação que vai sendo feito como de qualquer outra arte. E devagarinho, eu posso te dizer, tenho dito sempre, que eu nunca vi tanto público jovem em São Paulo e no Rio como nos últimos 10 anos. Nosso público de ópera é extremamente mais jovem do que o público que eu encontro em Roma, em Palermo, em Milão, por exemplo.
Agora, Sérgio Casoy, para finalizar essa entrevista muito interessante, muito esclarecedora para todos os nossos caros ouvintes e internautas, eu gostaria de saber quais são os seus projetos como pesquisador e crítico de ópera.
Bom, continuar este trabalho no espaço lá da Avenida Higienópolis, do Instituto Italiano de Cultura. E eu estou trabalhando pesado num livro, a primeira biografia de Puccini em português. Ele está pela metade e deverá ficar pronto no final deste ano de 2009, no início de 2010. passear por esse Brasil fazendo palestras, conferências e mostrando óperas. Felizmente hoje a gente dispõe de mídia em DVD. Mas atenção, isso é importante que os ouvintes saibam, ver ópera no teatro ao vivo com todos os seus enganos e erros e ver em DVD são duas experiências diferentes. O teatro sempre tem, ou o concerto ao vivo sempre tem uma mágica que as gravações em áudio, em vídeo, não conseguem captar. Conseguem captar o aspecto técnico perfeitamente, você às vezes pode ter a fruição da música melhor no meio eletrônico do que ao vivo, mas a emoção, o contato quase que direto com os cantores é algo que até hoje não conseguiu ser reproduzido pela mídia. Então, o nosso desejo, a nossa vontade é criar público para que quando os teatros municipal de São Paulo e do Rio voltarem dentro de um ano, dois anos, esse público esteja preparado para receber toda a programação que os teatros que estão represados agora, evidentemente, falam.
Bom, e agora, para finalizar, eu gostaria que você deixasse o seu recado, a sua mensagem para todos os nossos internautas.
A ópera é a mais italiana de todas as artes. É um patrimônio que a Itália concedeu à humanidade. Ensinou todos os outros países do mundo a fazer ópera. Hoje há escolas nacionalistas, evidentemente, mas com exceção da França, todas essas escolas tiveram origem com companhias italianas trabalhando nos seus países. Falo de Rússia, Polônia, Tchecoslováquia, Espanha. E a mensagem é que procurem entender como a ópera funciona, procurem ouvir e procurem ver. É uma experiência apaixonante e emocionante.
Ok, muito obrigado, Sérgio Casoy, por essa entrevista muito interessante. Eu tenho certeza que os nossos caros ouvintes internautas ficaram conhecendo um pouco sobre a ópera. Muito obrigado.
Um prazer muito grande.
Na Rádio Italiana, nós conversamos hoje com o crítico e pesquisador de ópera, Sérgio Casoy.
Rádio Italiana.
Rádio Italiana. Itália, no Brasil, via internet.
È sempre misero chi a lei si affida, chi le confida, mal cauto il cuore, ormai non sentesi felice a pieno, chi su quel seno non viva amore. La donna è mobile, qual più mai vento muto da te.
Italiana.
Rádio Italiana. A Itália no Brasil via internet.